Se você abrir o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao verso 26. E vamos encontrar aqui a fonte e motivo para celebrar o poder da ressurreição. Atos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12, porque o texto anterior é já bastante conhecido. É a cura do paralítico da porta. Pedro e João indo para o templo adorar, Pedro e João indo estar com os seus irmãos para anunciar que o Messias veio, ensinou, viveu, morreu e ressuscitou. Encontram à porta chamada Formosa um paralítico, que todos os dias era colocado ali. E eles então, em nome de Jesus de Nazaré, efetuam um milagre da cura, da restauração. O texto bíblico narra que aquele que antes era paralítico entra no templo saltitante, dançante, efusivo, celebrativo e chama a atenção de todos. E perplexos, cada um dizia: não era esse que ficava lá na Porta Formosa? O que aconteceu? Quando lhes foi explicado que ele havia sido curado milagrosamente pela palavra que Pedro e João proferiram a ele, o texto vai dizer que todos foram para perplexos diante deles, e Pedro logo tomou a palavra e trouxe a eles a explicação do que havia acontecido. Eles estavam diante do poder da ressurreição. Diz assim Atos 3, a partir do versículo 12: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse homem, que vocês estão vendo e bem conhecem, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus anjos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Percebemos aqui o que o Novo Testamento e a história da igreja vai retratar, que tratava-se dos três elementos principais das mensagens que os primeiros cristãos anunciavam. Recorrentemente encontramos no Novo Testamento, e em especial no livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, a mensagem evangelística que os pregadores traziam era composta por três elementos essenciais. Era uma mensagem direta, confrontadora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Porque era uma mensagem que trazia a visão daquelas pessoas o que estava acontecendo e o que havia acontecido. Era uma mensagem que fazia-os enxergar o passado, longe ou recente. As profecias se cumpriram. Era uma mensagem de confronto, porque colocava aqueles ouvintes diante de uma realidade. Vocês entendem por que tudo isso aconteceu? E agora, diante do futuro, a mensagem sempre apresentava uma esperança, mas tudo pode mudar a partir de agora. Os três elementos presentes na mensagem de Pedro para aqueles israelitas, depois também se fez presente em outras palavras que encontramos no Novo Testamento, e o próprio apóstolo Paulo outras vezes registrou nas suas cartas esta mensagem apostólica acerca do amor de Deus pela humanidade. O primeiro elemento desta mensagem remonta a um crime injusto. A crucificação foi o maior crime de injustiça que a história poderia registrar. É o que Pedro está dizendo aqui para os israelitas. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Pedro confronta aqueles homens ao pecado que todos nós cometemos. Semana passada, quando nós iniciamos essa semana chamada Santa, eu disse a você: estamos às vésperas de dias em que o mundo, de forma cínica, rejeitará a cruz de Cristo, porque não pode ignorá-lo. O feriado, as menções, as saudações. Eu já disse certa vez no passado que, para mim, desejar Feliz Páscoa, se não houver o significado que a Páscoa é, é apenas uma troca de chocolate, um almoço em família com uma refeição bem feita, bem elaborada, normalmente com algo frutos do mar. É reiterar a esperança, o otimismo, desejar a paz, mas sem saber a razão de que tudo isso só existe porque foi cometida uma injustiça. O justo e o santo foi substituído por quem de fato merecia aquela cruz. O evangelho é tão paradoxal, porque quando os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João se unem num único esforço para dizer aquilo que não poderia ser deixado de fora da mensagem do evangelho, mostra que aqueles dias terríveis começaram com uma troca, a ponto de próprio Pilatos, no seu ato de lavar as mãos, tentou dizer: olha, vocês é que estão fazendo, por mim ele seria solto. Não há delito algum, não há culpa neste homem que vocês estão acusando. E vocês estão acusando de quê? Lembra que, para diante de Caifás, ser perguntado: você é o rei dos judeus? E ele disse: eu não preciso dizer mais nada, porque você já acabou de dizer o que eu sou. Então, por que eu vou dizer mais alguma coisa? Tu dizes. O pecado de Jesus para aquelas pessoas, o delito de Jesus para aquelas pessoas, foi aquilo que ele nunca fez, mas aquilo que ele sempre foi. De fato, ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Pedro então anuncia nesta mensagem, primeiro porque todos estavam confundindo as coisas, como muitos até hoje fazem. Que milagre é este? Que poder é este? Que maravilha é esta? Como eu posso fazer para ter este poder que curou este paralítico, que nós sabemos bem quem ele era? E então eles se dirigem para Pedro e João, e é por isso que Pedro precisa colocar as coisas em ordem. Para! Vocês não estão entendendo qual é o poder desta mensagem, a razão dela existir. Isto aqui só aconteceu porque vocês crucificaram o justo. Como pode, neste paradoxo de injustiça, de crueldade, de morte, agora vermos um milagre acontecer? Aí está o poder da ressurreição, porque começa pelo poder da crucificação, que no paradoxo da injustiça, da crueldade, da morte, Foi-nos dado o acesso, o caminho para que nós tivéssemos a experiência inigualável de um recomeço. O segundo elemento que encontramos nesta mensagem de Pedro e que são elementos básicos daquilo que era a mensagem dos apóstolos e que a igreja precisa resgatar, restaurar esta essência na sua pregação hoje, é que eles enfatizavam que tudo só fazia sentido porque o sepulcro está vazio. Note que Pedro faz questão de narrar a história, mas depois dizer: nós fomos testemunhas de que ele ressuscitou. Você já deve ter ouvido falar o nome de Lee Strobel, um jornalista investigativo do Chicago Post, autor de alguns livros, de algumas obras, e dentre elas Em Defesa de Cristo, que de livro virou filme e é um dos filmes mais conhecidos da época de 2017, 2018 aqui no Brasil, dentre outros, porque Lee Strobel era um ateu ferrenho. Um dia ele chegou em casa, encontrou sua amada esposa e disse, ela disse para ele: querido, eu me tornei uma cristã. Lee Strobel diz que aquela notícia para ele foi como um prenúncio de um divórcio, porque ele, ateu convicto, disse: esse casamento não vai dar certo, porque eu não casei com você agora achando que você vai se tornar uma puritana, uma recatada, uma beata. Eu casei você pela sua espontaneidade, pela sua alegria, pela sua leveza, pela sua descontração, e agora esse negócio de se tornar cristã vai tirar de você aquilo que você sempre foi para mim. E ele mesmo, dando seu testemunho, diz: mas foi exatamente o contrário. Eu comecei a enxergar nela uma outra mulher muito melhor da que eu conhecia. E isso me instigou. Me instigou a procurar melhor saber quem é esse tal de Cristo. E ele então diz na sua biografia que, como repórter investigativo, assim, eu vou provar que esse negócio não é verdade. Mas foi justamente o contrário. Lee Strobel, quanto mais pesquisava, tentando desvendar a fraude, se deparou com a mais gloriosa notícia que a humanidade poderia ter. E ele enumera pelo menos duas razões fundamentais. Esse negócio de ressurreição é verdade. Porque não seria tão difícil assim naquela época, já que o Império Romano tinha tanta vontade que esse movimento de cristãos não prosperasse, que eles colocariam todo o seu aparato, promotoria, polícia federal, investigadores, televisão da época, tudo, para descobrir onde está o corpo de Jesus. E eles não descobriram. Lee Strobel então diz que esta é uma tese infalível, porque se eles quisessem realmente, as autoridades teriam dado um jeito de desvendar a fraude e dizer: vocês são mentirosos. A segunda razão é que a força que o império tinha no movimento chamado Pax Romana, que conteve rebeliões civis, que conteve outras conspirações contra o Império Romano, que conseguiu deter a expansão de outros movimentos reacionários, não conseguiu conter o movimento daqueles primeiros cristãos, que, como diz o livro de Atos, mesmo sob açoites e ameaças diante de feras, bestas, em coliseus, não negavam a fé em Jesus. E ele disse: não é possível que isso pudesse ter acontecido se não houvesse um poder sobrenatural na vida daqueles homens e mulheres, porque eu não vi nenhum outro movimento que conseguisse prosperar ante o poder e a força do Império Romano no movimento chamado Pax Romana, que foi o intento de contenção e de determinação do poderio romano àquela época. E a terceira observação foi quando ele foi estudar os evangelhos e ele percebeu, em particular na vida de Pedro, porque ele percebe Pedro alguns dias antes, no pátio daquele lugar onde Jesus foi interrogado, uma serviçal da casa, uma pessoa simples. Uma pessoa humilde perguntou para ele: você não é um dos que estava com ele? E Pedro intimidou-se, temeu, acovardou-se e disse: eu não. E aí, Lee Strobel se deparou com este Pedro, intrépido, corajoso, que numa noite não teve coragem de dizer sim para uma simples serviçal de uma casa, e agora estava diante de uma multidão com o dedo em riste dizendo: vocês cometeram a maior injustiça do mundo. Lee Strobel disse: só um poder pode transformar um homem covarde em um homem agora intrépido e corajoso. É o poder da ressurreição que convoca-nos não para uma religião, porque isso é insuficiente, não para ser parte de uma igreja, porque isso é ritualista, isso é litúrgico, isso é incompleto, mas o poder da ressurreição nos chama para um relacionamento. O apóstolo Pedro, nesta mensagem, dizendo para aqueles homens e mulheres que estavam perplexos diante de um milagre, e que, como muitos ainda hoje, confundem-se com os efeitos do milagre, os motivos do milagre e os benefícios do milagre, porque diz o texto que eles estavam se aproximando de Pedro e João, do tipo: e aí, o que sobrou para nós? O que eu ganho com isso também? Pedro diz: vocês estão olhando para a direção errada, não fomos nós. Nunca é sobre nós. Mas Pedro faz com que eles olhem para o Cristo crucificado e morto, sepultado, mas vitoriosamente ressurreto. Ressurreição para Pedro e João é a transformação que o próprio apóstolo Paulo testemunhou: eu antes era conscientemente pecador, porque eu zelava por tentar impedir que este movimento crescesse. Eu matei, eu persegui, eu açoitei, objetivamente por mim mesmo ou com a minha concessão. E é por isso que Paulo diz: os pecadores eu sou o pior, porque eu estive do lado de lá, mas do lado de cá eu me vejo como o mais agraciado, o mais perdoado, o mais alcançado, o mais vitorioso. A ressurreição restaura. Note que o que Pedro está dizendo aqui nesta mensagem, que ele usa um ex-paralítico como ilustração, é dizer: antes ele ficava excluído, antes ele não entrava, antes ele era colocado como um objeto à porta todos os dias para viver à mercê da misericórdia de vocês, mas agora ele está aqui dentro. Agora ele celebra, agora ele é restaurado, agora ele anda com as suas próprias pernas, agora ele tem comunhão. É por isso que a ressurreição não tem a ver com uma religião. A religião, a ressurreição não tem a ver com um grupo, uma identidade meramente associativa, mas com uma identidade transformadora. A comunhão torna-nos parte de um relacionamento por meio da graça. O poder da ressurreição, então, segundo o apóstolo Pedro, nesta mensagem que apresenta esta multidão, é a demonstração do amor de Deus por nós. Como o apóstolo Paulo disse: porque Deus prova o seu amor para conosco. Porque mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou e nos acolheu e nos chamou para um relacionamento. O amor de Deus não é fruto de uma religiosidade, de um rito, de uma liturgia, de uma lista legalista de pode e não pode. O amor de Deus é para um relacionamento com Ele. O poder que transforma o medo em coragem. Pedro, que antes assustado, acuado, ameaçado e também confrontado com aquele olhar único de Jesus para ele: bem que eu avisei você, eu tentei adverti-lo, alertá-lo com amor. E aquele olhar de Jesus para Pedro no pátio de Caifás faz com ele percebesse quão longe ele foi na sua arrogância, na sua insensatez, na sua autonomia, na sua certeza de que tinha o controle da situação, quando ele disse para Jesus: "Ah, Senhor, todos podem fazer isso, eu não." A ressurreição desmonta a nossa estrutura identitária para restabelecer uma identidade em Cristo, onde agora estamos interessados num relacionamento, onde agora estamos interessados na coragem que o Espírito Santo nos dá para dizer para outros: isto tudo é por mim, é por você. O poder da ressurreição é poder para mudar a nossa trajetória, porque nos tira do lugar onde estávamos. O apóstolo Pedro vai dizer, usando aquele homem como ilustração vívida e clara para a sua mensagem: este homem que vocês bem conheciam, vocês sabiam quem ele era, mas agora vocês estão vendo com os próprios olhos. Este poder é o poder da ressurreição, que nos dá a chance de recomeço, que nos tira de um caminho destrutivo, de maldade, de iniquidade, de corrupção, de valores tortuosos, de autonomia, de independência, para nos colocar num caminho novo de vida, de esperança, de plenitude. É o que a Bíblia chama de arrependimento, que é você fazer uma meia volta na sua vida e dizer: não, não é esta direção que eu quero continuar perseguindo, é outra, é a direção da glória de Jesus, é a direção da vontade do Pai. A ressurreição, portanto, tem poder de nos colocar em sintonia com a vontade de Deus. Lembra da oração de Jesus? Eu tenho uma vontade. Se eu pudesse, o meu coração diria: Senhor, a cruz não. Faça de outro modo. Talvez de um jeito mais simples, mais leve, mais agradável. Mas Jesus termina a sua fala dizendo: mas a minha vontade não deve prevalecer, a tua vontade sim. A ressurreição é o poder, então, que nos põe de novo alinhados com o propósito de Deus. Aquele dito a Abraão, olha como Pedro vai lá no Antigo Testamento, traz uma fala de Moisés, remonta a palavra de Deus a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A bênção da restauração, a bênção do recomeço, a bênção da vontade de Deus, que nos põe no caminho da vitória, o caminho da glória. O poder da ressurreição, portanto, nos coloca num relacionamento com Deus. O poder da ressurreição nos transforma em antes medrosos, acuados, em intrépidos e corajosos, homens e mulheres que testemunham do poder de Deus. O poder da ressurreição nos alinha à vontade de Deus por meio do arrependimento, onde admitimos que aquela cruz é horrorosa porque ela é injusta, porque a culpa seria nossa. E só faz sentido quando nós nos vemos pecadores. A vida com Jesus não é para aqueles que querem as benesses das promessas, mas aqueles que experimentam as bênçãos das promessas porque um dia se viram pecadores, de modo que seus esforços, sua palavra, sua concepção, seu entendimento não seriam suficientes. É por isso que Pedro é tão duro na sua palavra, dizer: sabe o que aconteceu? Vocês mataram um homem justo. Mas ele dá uma chance. Ele diz: arrependam-se, versículo 19, portanto, arrependam-se e se convertam, para que de uma vez por todas vocês também desfrutem do poder da ressurreição, de um novo começo. A gente olha para o túmulo e o vê vazio, e de fato ele está. Assim como a cruz está vazia, o túmulo também está vazio, daquele que poderia estar ali, mas não está mais. Mas se você olhar bem pela ótica do seu coração e da sua humanidade, nem a cruz, nem o sepulcro estão vazios. Porque na cruz e no sepulcro estão ali o meu pecado, o meu medo, a minha incerteza, a minha imperfeição. Portanto, Jesus deixou o sepulcro vazio para que nele estejam depositados aquilo que me dá um novo começo. Deixar ali todas as minhas incertezas, especialmente as minhas imperfeições. Deixar ali o meu pecado e a minha transgressão, para que ao sair dali eu seja uma nova criatura. Ali, a minha vontade, a minha autonomia, aquilo que eu tenho como autoridade na minha vida e que me distancia de Deus, para sair dali sob a autoridade daquele que venceu a morte e reina para sempre, Jesus Cristo. Portanto, como comunidade da ressurreição, como diz Eugene Peterson em seu livro A Maldição do Cristo Genérico, nós somos chamados, convocados para experimentar e viver o poder da ressurreição, que tanto quanto transformou Pedro, curou o paralítico, salvou Paulo, e eu e você não somos em nada diferentes ou melhores do que eles. Éramos pecadores e hoje somos gente redimida por Jesus. E na cruz e na sepultura ficaram todas as coisas que nos afastavam de Deus. E de lá saímos para uma nova vida e um novo começo. Vamos terminar este culto com o coração quebrantado diante de Deus. Com os olhos voltados para aquela cruz e para aquela sepultura. Elementos da nossa fé e da nossa experiência que de fato foram esvaziados para serem preenchidos por aquilo que sou eu, por aquilo que é você. Porque hoje então o arrependimento é a marca daqueles que celebram a ressurreição. Arrependido daquilo que fui e daquilo que insistentemente eu faço pela minha rebeldia. Mas renovado e restaurado para um novo começo. Como Pedro, como paralítico, e que seja como eu mesmo, um dia, um inveterado pecador, mas pelo poder da ressurreição, transformado pela graça, para que um dia após o outro, eu não seja apenas melhor, porque talvez isso estaria retratando os meus próprios esforços, mas que eu seja igual a Jesus. Esse é o poder da ressurreição, que nos faz e nos conduz a nos tornarmos semelhantes a Ele, para que o mundo saiba o quanto Deus o ama. Você pode fechar os seus olhos agora e olhar para aquela cruz, bem como olhar para aquela sepultura com a pedra movida para o lado. Olhar para aquele lugar e reconhecer, está vazio. A cruz que proclamamos não contém mais um corpo pregado. Com um olhar moribundo. Não, ele foi tirado da cruz. Mas ali permaneceram as minhas transgressões. Ali permaneceram os seus pecados, os nossos pecados. Ele foi levado para a sepultura. E neste movimento, parecia para aqueles homens e mulheres que foram levadas também toda a razão, toda a esperança, todo o sentido, toda a lógica. Como? Por quê? Aquela pedra selando aquela gruta frustrou, aniquilou toda a possibilidade de recomeço, porque parecia que o reino, o sonho, havia chegado ao fim. Mas a pedra foi movida de lado e ele saiu do túmulo. Mas permaneceram naquele lugar também os meus medos, as minhas incertezas. E lá devem ficar para sempre. Na sepultura de Jesus ficam as nossas incertezas, fica a nossa autonomia, fica a nossa rebeldia, fica a nossa emoção frustrada por achar que nós conseguimos por nós mesmos, os nossos esforços pela paz, os nossos esforços em função do amor, Mas nada disso se torna pleno se não for por Jesus. Ele não está na sepultura, Ele está vivo em nosso coração. Lá ficaram apenas aquilo, tudo que nos condenava, para que nós agora, junto com o poder da ressurreição, sejamos tirados do lugar da paralisia e da enfermidade. Sermos tirados do lugar da covardia e do medo, e trazidos para a intrepidez que o amor ao Senhor Jesus nos dá. Tirados da culpa pela condenação, e nos trazido para um novo começo. Deus ressuscitou o seu servo para nos abençoar, no sentido de que cada um de nós abandone as nossas maldades. Chegando ao final deste culto da ressurreição, nesta manhã, eu quero desafiar você também a um novo começo. Que o poder da ressurreição signifique no seu coração também o renascer de tudo aquilo que precisa recobrar o ânimo dentro de você. Tanto as suas incertezas, seu medo, suas fraquezas, como também a sua vontade, o seu propósito de ser igual a Jesus. Porque só a ressurreição faz isso conosco. Como tantos na história, da igreja, quanto mais se depararam com o paradoxo da morte e ressurreição de Jesus, viram que não existe outro meio, outro caminho de viver, senão pela vontade do Pai. A ressurreição alinha a nossa vontade à vontade do Pai. Você pode, nesta hora, em oração silenciosa, confessar-se um pecador diante de Deus, dizer: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora. Porque não são poucas as vezes em que eu assumo o controle, busco viver em autonomia, insistindo em manter-me paralítico diante das situações, achando que isso é suficiente. Eu me vejo um pecador porque Jesus foi crucificado, levando a culpa que é minha, porque eu sou um falho, eu sou o transgressor. Então, Senhor, eu me arrependo, eu manifesto aqui o meu reconhecimento de que não quero ser assim. E não quero ser apenas melhor, como fruto dos meus próprios esforços, num senso ético, moral, daquilo que eu acho que é certo, porque eu nem sempre terei juízo suficiente para dizer que o que é certo é certo e o que é errado é errado. Então, que seja a sua oração e a minha oração, que o poder da ressurreição me torne cada vez mais igual a Jesus. E então, se dará a manifestação da glória do Cristo vivo na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós diante da cruz e do sepulcro vazios. Aquele corpo não está mais lá. Mas somos gratos porque ficaram lá, pregados e também sepultados, aquilo que não agrada a Ti no nosso viver. E então nós nos apropriamos do poder da ressurreição, por meio da confissão do pecado e do nosso arrependimento, e reconhecemos que nada seremos se não for por Jesus. Não por nossos esforços, muito menos pela nossa vontade, mas pela Tua vontade, pelo poder da ressurreição, queremos ser novos, diferentes, iguais a Ele. Portanto, Senhor, que este poder de fato nos conduza numa caminhada e numa jornada de sermos uma comunidade de gente que não descansa enquanto não se tornar semelhante ao Teu Filho Jesus Cristo. O Santo, o Poderoso, o Incomparável, o Inigualável, o Ressurreto, o que vive para sempre e o que voltará, Jesus Cristo, o Senhor. No nome dEle. Amém e amém. Vamos